Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderão ser incluídos no piso nacional da enfermagem.
Na semana em que começa a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, comissão pode votar projetos sobre mercado de carbono.
Senado marca esforço concentrado e projetos considerados essenciais pelo novo governo podem entrar na pauta.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado anunciou um novo esforço concentrado para a votação de autoridades indicadas pelo presidente Jair Bolsonaro.
Rodrigo Pacheco disse ainda que os senadores estão prontos para começar a analisar projetos prioritários do novo governo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que os líderes partidários vão definir os projetos que serão votados até o final do ano. Segundo ele, o entendimento é pela discussão das propostas pendentes que já tenham sido apresentadas e que sejam consensuais. Rodrigo Pacheco ressaltou, no entanto, que além do Orçamento Geral da União de 2023, também terão prioridade os projetos considerados essenciais pelo novo governo.
Então nós vamos mandar e vamos tentar produzir o máximo possível em novembro e dezembro, sem desconhecer a necessidade também de estarmos antenados com a transição para que possamos eventualmente já precipitar temas que sejam importantes para a transição e para o próximo governo.
Rodrigo Pacheco afirmou ainda que os líderes vão decidir sobre a medida provisória 1153 de 2022, que adiou o pagamento de cerca de 6 bilhões de reais das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. O presidente do Senado citou ainda que outros projetos poderão ser votados até dezembro.
Há a questão relativa à lei Aldir Blanc, à lei Paulo Gustavo, que estão sofrendo interferência de uma medida provisória. Nós precisamos encontrar a solução para a aplicação desse auxílio à área da cultura no Brasil. Há o Código Eleitoral, que não foi possível votar antes das eleições, que é algo que pode ser também debatido no Senado Federal. E outros tantos temas, mas que nós vamos colocar no Colégio de Líderes para que os partidos políticos, através dos seus líderes, possam elencar as prioridades e nós identificarmos quais são os consensos.
Outra prioridade do Senado será a votação de autoridades já indicadas pela Presidência da República, a exemplo de embaixadores.
E a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia vai debater na próxima segunda-feira o orçamento da educação. A proposta de orçamento enviada pelo governo Bolsonaro prevê um corte de 97,5% nos recursos destinados à construção de creches em 2023. Este ano, a proposta para o setor foi de 100 milhões de reais.
Já em relação aos recursos para a infraestrutura para escolas de educação infantil, especialmente a pré-escola, o orçamento federal para o ano que vem sofreu um corte de 95% na comparação com 2022.
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais poderão ser incluídos no piso nacional da enfermagem.
É o que prevê uma proposta que aguarda votação no Senado. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A intenção é incluir fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais entre os beneficiados pela Emenda Constitucional 124 de 2022, que fixou em R$ 4.750 o piso para a enfermagem. O autor, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, argumenta que esses profissionais desempenham papel relevante na recuperação e no desenvolvimento da capacidade física de pacientes.
Cria o piso salarial mínimo para essas duas categorias. E fico feliz porque vamos fazer justiça para com essa categoria que realmente é quem luta muito para recuperar a saúde das pessoas que ficam internadas em hospitais.
A PEC ainda será enviada à Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para o plenário. O piso nacional da enfermagem está com o pagamento suspenso por decisão do STF, que aguarda a identificação das fontes para bancar os salários. A Câmara deverá votar nos próximos dias o projeto do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que libera recursos dos fundos de saúde e assistência social para o piso da enfermagem.
A reserva atual para candidatos negros em concursos públicos pode acabar em 2024.
Mas para o senador Paulo Paim, a equivalência entre pretos e pardos no serviço público e no total da população ainda não foi alcançada. Ele propõe mais 10 anos de vigência das cotas. Repórter Janaína Araújo.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, propõe que a reserva para candidatos negros de 20% das vagas de concursos para cargos efetivos e empregos públicos tenha validade até o ano de 2034. A lei aprovada em 2014 prevê a vigência da norma até 2024, período que ainda não foi suficiente para ser o resultado adequado conforme o senador. Paulo Paim pondera que a norma só terá alcançado sua eficácia quando o serviço público tiver o mesmo percentual de negros da população, que hoje, segundo o IBGE, é 56% dos brasileiros. O senador aponta a evolução nos últimos 20 anos e a diferença que ainda precisa ser superada.
Entre os servidores públicos civis que ingressaram no ano de 2000 no Poder Executivo Federal, 80% eram brancos e apenas 13% negros. Atualmente, cerca de 43% dos que ingressam no Poder Executivo Federal são pretos ou pardos, graças a essa política de cotas.
Pela proposta do senador, os candidatos negros concorrerão ao mesmo tempo às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Em 2034, a política seria então reavaliada.
A partir da próxima segunda-feira, tem início no Egito a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, o maior evento global onde mais de 190 países apresentam como estão sendo cumpridas as metas para reduzir os gases de efeito estufa.
E o Brasil pode dar uma boa notícia sobre o mercado de carbono durante a COP. A Comissão de Assuntos Econômicos marcou para a próxima semana a votação de 4 propostas que tratam da regulamentação do setor no país. Quem explica é o repórter Bruno Lourenço.
O relator das propostas é o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele deve apresentar um único texto com as definições e regras para o mercado brasileiro de redução de emissões. O assunto mereceu uma sessão temática do Senado em agosto do ano passado. Na ocasião, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, falou que é preciso regulamentar logo esse mercado.
O direito ao meio ambiente saudável e adequado à vida digna de todos hoje e sempre é dever do Estado. E é nossa responsabilidade, como representantes da população, promover, com a aprovação de leis adequadas e a rejeição daquelas que são nocivas e que apenas atendem a interesses egoístas de grupos que só pensam nos seus lucros individuais.
Isalci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, disse que ouve falar do mercado de carbono há mais de uma década e que seria importante definir o que o Brasil pretende alcançar com essas medidas.
Que daqui a pouco esse crédito de carbono vira só questão econômica, só questão de interesse empresarial e não resolve o que tem que resolver. A gente tem agora essa preocupação imensa com a sustentabilidade, mas tem coisas absurdas também na área de meio ambiente, mas isso aí não é o caso agora.
O mercado de carbono vai permitir que empresas neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa, comprando créditos de iniciativas consideradas verdes, como plantio de mudas de árvores ou ações de reflorestamento.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União instituiu o Comitê de Ministros para acompanhar a transição governamental após o segundo turno das eleições presidenciais. Esta é a primeira vez que o TCU forma uma comissão para acompanhar o processo de transição entre governos. O presidente em exercício da Corte de Contas, ministro Bruno Dantas, é o coordenador do comitê. Os ministros Vitaldo Rego, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia integram o grupo. O comitê tem prazo de 90 dias para acompanhar a transição no âmbito federal. O TCU também abriu processo de fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade da transição sobre os aspectos administrativos, operacionais, orçamentários e financeiros. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.